Senhores deputados, o tema que nos traz hoje aqui merece um debate cuidadoso e ponderado. Por norma, no CDS, somos a favor da exploração dos recursos naturais, mas considerando a sustentabilidade e as externalidades negativas das atividades. E gostaria de salientar três pontos que para nós são decisivos na ponderação deste tema. Comecemos pelo argumento de natureza científica. A mineração em mar profundo, ainda que com potencial económico, é uma atividade que levanta sérias questões junto da comunidade científica. Por um lado, a investigação efetuada até aos dias de hoje já permitiu concluir que esta atividade podia aliviar a escassez de diversas matérias-primas necessárias à transição energética. No entanto, a comunidade científica já expressou preocupações quanto ao risco de esta atividade afetar a biodiversidade do mar. Este é, assim, um risco para a sustentabilidade de outras atividades que são importantes para Portugal, nomeadamente a pesca. A incerteza em redor dos impactos desta atividade obriga à cautela e a cautela redobrada. Por isso, justifica que se dê tempo ao tempo para se poder investigar mais e preparar uma solução que concilie a viabilidade desta atividade para efeitos de transição energética com a preservação dos recursos marítimos dos restantes setores. Em segundo lugar, um argumento de natureza institucional. A maior oportunidade já identificada para esta atividade em mar português encontra-se na região dos Açores. Neste sentido, e como já foi referido, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores aprovou por unanimidade, há quase 2 anos, uma resolução que propõe a moratória até 2050. O CDS, enquanto partido institucionalista que faz parte do Governo Regional dos Açores, respeita necessariamente a vontade expressa pelos açorianos. Por último, um argumento de natureza comunitária. O relatório Draghi faz referência à necessidade da Europa assegurar o acesso a minerais críticos como forma de reforçar o seu crescimento económico e a sua autonomia estratégica face a outros blocos regionais. No entanto, a Comissão Europeia já afastou a hipótese de exploração dos minerais sem antes esclarecer os impactos dessa atividade a nível científico. Esta posição da Comissão tem respaldo quer no Parlamento Europeu, quer no próprio Conselho Europeu. Neste sentido, defendemos que a incerteza em redor dos impactos da atividade de mineração em mar profundo a obriga a uma postura cautelosa por parte do nosso país. Acompanhando a evolução do conhecimento científico e salvaguardando sempre os nossos recursos marítimos, qualquer decisão sobre esta matéria terá que resultar de um compromisso nacional e de um consenso a nível europeu. Agora é tempo da investigação científica. Mais tarde chegará o tempo da decisão política. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Muniz, PSD, 3 minutos e 56.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, sempre que falamos nesta Casa sobre a Lei do Mar, além do todo nacional ao qual se destina esta proposta, as nossas atenções voltam-se naturalmente para a imensidão do Mar dos Açores. O Mar dos Açores comporta a maior zona de interesse na prospeção de minerais subaquáticos do país. 99% do Mar dos Açores é concebido como mar profundo e importante ponto de passagem para espécies migratórias e mamíferos marinhos. É nesta vastidão de mar profundo que existem campos e fontes hidrotermais que libertam fluidos com grandes quantidades de sulfitos, ricos em metais como o cobre, o chumbo, a prata, o zinco, o ferro e o ouro. A Assembleia Legislativa dos Açores aprovou, 20 de abril de 2023, uma resolução para que se aplique uma moratória até 2050 à mineração em mar profundo, incluindo atividades de prospeção. O documento insta a República a acompanhar os Açores na adoção de moratórias à mineração dos fundos marinhos e consubstancia o princípio da cogestão do espaço marítimo nacional constitucionalmente consagrado, merecendo os Açores uma palavra preponderante nas opções de gestão das águas que circundam as ilhas. Depois de um constante NIM da República, em tempos passados, apesar de recentes, surge agora pela mão do PSD a proposta que hoje debatemos e que vai de encontro ao que foi feito nos Açores. Acompanhar a opção pela moratória à mineração dos fundos marinhos até 2050 e respaldar o derradeiro apelo à proteção dos oceanos, designadamente da coluna de água e dos fundos marinhos, é um imperativo porque as ameaças estão à espreita e ontem já era tarde. Assim queiramos todos nós hoje, contando também com o vosso voto e apoio, garantir a preservação do valor do nosso mar, repassando este tesouro às gerações vindouras como uma das maiores riquezas de Portugal, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia, PCP, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sabe-se bem que, face à procura e à exploração e às reservas conhecidas de metais básicos de uso histórico em territórios imersos, alguns já atingiram ou ultrapassaram o respectivo pico. É também conhecida há dezenas de anos a existência de importantes recursos geológicos nos leitos oceânicos de algumas regiões, destacando-se na Zona Económica Exclusiva Portuguesa a área de influência da região autónoma dos Açores, de depósitos minerais de elementos estratégicos e de matérias-primas críticas. Continuam a crescer a ritmo elevado a produção e o consumo de inúmeros minerais, especialmente elementos de uso mais recente, como o lítio ou o cobalto, o tântalo, terras raras, e também metais de uso antigo, como o cobre, o estanho, o ferro, o chumbo e o zinco. Isso justificou a procura de reservas em territórios imersos à superfície dos fundos oceânicos. A prospeção, pesquisa e a exploração nas condições extremas e diferentes nos fundos oceânicos, relativamente à experiência multissecular de mineração obtida em terra, oferece circunstâncias e problemas completamente novos. Em termos estritamente técnico-operacionais e ambientais, o estado da arte da exploração mineira no mar profundo está ainda pouco maduro. Há muito caminho por fazer em investigação aplicada e no desenvolvimento experimental para alcançar a otimização de processos e condições tecnológicas e económicas apropriadas, mas sobretudo para prevenir efeitos e danos no meio ambiente marinho, na sua diversidade e conservação de espécies, na coluna da água da qual depende a economia e, em particular, os recursos pesqueiros tão caros a Portugal, entre outros países nos quais a pesca ocupa um papel central. Há, assim, razões para acompanharmos uma moratória sobre a possibilidade de mineração em mar profundo, comum às várias iniciativas em debate. Mas também devemos trazer aqui preocupações que vão além delas. Não podemos deixar de ter em conta o histórico do saque prolongado, sistemático e vultuoso dos recursos minerais do país na sua exploração em terra, nem as quantidades colossais e estratégicas de riqueza sem valorização significativa no país. Por isso, alertamos para o risco de virmos haver replicado em território imerso, sob soberania nacional, esse modelo de captura dos recursos estratégicos do país pelas multinacionais. Pela parte do PCP, não deixaremos de estar atentos, nem de continuar a intervir, desde logo, em defesa do controlo público dos recursos minerais, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega, 2 minutos e 57 segundos, faz favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos senhores deputados, a mineração dos fundos marinhos é a nova caixa de Pandora dos recursos naturais e a postura conservadora é, mais uma vez, a postura correta a ter, porque os conservadores, como nós, nos Chega, são, por maioria de razão, também conservadores da natureza e do mar. Na verdadeira direita, nós somos os legítimos herdeiros dos conservadores da natureza, de El Rei Dom João V, que criou a Real Tapada de Mafra em 1747 para salvaguardar os recursos naturais. Somos herdeiros do Barão de Erskine, chanceler inglês, que defendeu as primeiras leis de bem-estar animal em 1809. Somos os verdadeiros herdeiros de El Rei Dom Carlos, um pioneiro mundial do mar que se dedicou à oceanografia e ao estudo da vida marinha. Por isso, somos também herdeiros do arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, que foi um proeminente conservador, tanto na política como no ambiente. Nós somos conservadores e os conservadores querem conservar os recursos naturais. Já as agendas globalistas da transição digital e energética colocam hoje uma enorme pressão na necessidade de encontrar metais raros no fundo do mar. Com esta urgência em obter metais, aceleram-se as movimentações e as polémicas internacionais. E porquê? Porque contrapõem-se dois grandes interesses atuais: a conservação do planeta e a recolha de materiais essenciais às revoluções globalistas. Se por um lado os tratados tentam assegurar que a proteção dos oceanos chega aos 30% em 2030 e a agenda da União Europeia para a governação dos oceanos seja clara em proibir a mineração em alto mar, por outro lado, a Europa precisa de aceder a estes minerais se quiser ter o seu tão famoso Green Deal e uma indústria digital avançada. Portanto, o tema da mineração marinha tem aqui um cruzamento em que a União Europeia é pressionada, por um lado, pela emergência da crise geopolítica e geoeconómica e, por outro, pela agenda da crise ambiental e da crise climática. Ora, aqui a nossa posição conservadora é dizer que a atividade de mineração do mar profundo não deve iniciar-se sem o aprofundamento do conhecimento científico em torno dos impactos no ambiente marinho. A mineração deve ser soberania, orgulhosamente soberanos. O nosso país não será no mar uma colónia dos grandes lobbies internacionais. São os portugueses que devem beneficiar desta riqueza. A mineração do mar profundo pode ser uma oportunidade para a nossa economia, para a criação de emprego, para alcançarmos a independência energética e tecnológica. Mas não podemos deixar que os mesmos traidores dos últimos 50 anos entreguem a nossa riqueza a interesses estrangeiros. Portugal não se vende, Portugal é dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, não tem pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Hugo Carneiro, PSD, dispõe de 1 minuto e 44 segundos para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Neste ponto da ordem de trabalhos, nós temos três iniciativas referentes a uma alteração à Lei de Enquadramento Orçamental. E todas elas têm na base o mesmo tema, embora a proposta do LIVRE vá um bocadinho mais longe do que as outras duas, nomeadamente do PAN e do Partido Socialista. O que é que eu gostava de dizer primeiro sobre todas estas três propostas? Apelar ao bom senso dos partidos para que baixem estas propostas sem votação. O Governo anunciou, como é sabido, a necessidade de rever a Lei de Enquadramento Orçamental para contemplar as novas regras financeiras da União Europeia. E nós podemos estar a adiantar uma discussão que é apenas parcial porque trata das matérias essencialmente do clima, ignorando tudo o resto que, nesta mesma sessão legislativa, o Parlamento terá que voltar a apreciar. E, portanto, este é o primeiro apelo. Mas eu não posso deixar de destacar também o seguinte. Na anterior legislatura, o Partido PAN apresentou uma proposta exatamente igual, que não foi votada na generalidade, que baixou-se em votação e esteve um ano ou mais sem qualquer evolução. E o Partido Socialista decidiu agora copiar a proposta do PAN. É isso que nós podemos constatar, com mais acerto ou menos acerto.
O que eu não posso deixar de registar é que o Partido Socialista propôs a criação de um grupo de trabalho na anterior legislatura, nunca indicou nenhum membro